Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Oit Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E no programa de hoje vamos receber uma convidada especial aqui nos estúdios do Notícias Agrícolas, a Bruna Oliveira, gerente de marketing BASF e Nunes. Bruna, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Oit Resenha.
Obrigada, Guilherme, o prazer é meu. Acho que vai ser um podcast muito legal. Ter conteúdos muito interessantes para passar aí para o público. Obrigada pelo convite.
Bruna, vamos começar relembrando um pouquinho a jornada BASF Nunes. A gente teve a oportunidade de acompanhar a equipe da BASF na Europa, na Espanha, Holanda, Turquia, visitando essa produção de tomates. Sim. Conta para a gente um pouquinho como é que foi essas visitas, essa viagem do ponto de vista da BASF, do ponto de vista da empresa.
Legal, Gui. Eu acho que foi uma oportunidade muito grande, não só para a BASF Nunes como empresa, mas a gente teve a oportunidade de levar agricultores brasileiros para conhecer um pouco como é a produção em cada um desses países. Acho que teve temas muito interessantes que surgiram lá, como a comercialização de frutas, né? Então, Espanha é um país que exporta mais de 80% da sua produção de tomate para os outros países ali da Europa. E a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho de como é essa comercialização. Eu acho que toda a parte ali de produção em estufa e um pouco das tecnologias que eles já aplicam lá, né? Nas estufas espanholas. Então, foi muito interessante. Aí a gente parte para a Holanda, né? Holanda é a Disneylândia da produção do tomate, onde a gente vê estufas já totalmente high-tech, né? Todas com estufas de vidro, enfim, toda uma tecnologia muito aplicada ali, que traz para eles lá uma redução de mão de obra muito grande, então acaba inspirando os agricultores brasileiros de como eles podem capturar alguns insights e, obviamente, colocar dentro da realidade deles aqui, né? E Turquia também, né? É um país onde tem uma diversidade de produção muito legal. Além do tomate, a gente teve a oportunidade de ver também pimentão, também produção de estufas, né? Uma produção muito mais similar aqui com a produção brasileira. Então, acho que a gente teve ali um aprendizado em desenvolvimento, né? Como que a nossa pesquisa e desenvolvimento trabalha para a gente chegar até um híbrido final e se tornar comercializado, né? Então, a gente teve essa oportunidade de ver o trabalho de muitos anos que é feito para a gente ter um híbrido comercial que vai não só lá para a Europa, mas que acaba sendo um híbrido comercial a nível global e, obviamente, chegando aqui no Brasil. Então, achei que foi extremamente rico, não só para nós, mas com certeza para todo mundo que teve a oportunidade de estar lá com a gente.
Se a gente pensar nessa produção lá da Europa e comparar com aqui do Brasil, Bruna, quais que são as principais diferenças? É nível de tecnologia? O que mais difere a produção que a gente tem aqui no Brasil do que a gente viu por lá?
Eu acho que o nível de tecnologia é mais avançado, principalmente quando a gente fala de Espanha e Holanda, né? Apesar da produção de estufa da Espanha ser um pouco mais parecida com a do Brasil, ainda tem alguns manejos, né? Alguns cuidados que eles têm lá, como captura de água, que eles fazem de maneira diferente. Eles têm todo um cuidado com o recebimento de sol e umidade dentro das estufas. Então, eles têm alguns pontos de tecnologias mais evoluídos que aqui do Brasil. E quando a gente vai para a Espanha, para a Holanda, né? A gente vê algo totalmente fora da nossa realidade, né? Onde a gente vê uma produção de tomate, onde embaixo é cimento puro. Tudo funciona à base, né, de tecnologia motora mesmo. Então aí se torna muito diferente mesmo. Mas não impacta para que vejamos lá produtos que sejam compatíveis com as necessidades do produtor brasileiro e que possamos trazer para cá para testar. Né? Eu acho que isso é o mais interessante. Mesmo tendo produções, níveis de produção tecnológicas diferentes, isso não impacta que para aquele híbrido ele só vai funcionar naquela maneira, naquele modo de produção. Ele pode sim funcionar em modos de produções diferentes, como é o modo da produção de tomate aqui no Brasil.
E até mesmo com essas diferenças, né, Bruna, no final das contas, a produção é a mesma, os trabalhos são os mesmos. Eu até conversei com os produtores brasileiros que estiveram lá acompanhando, dessa similaridade, as dores são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, tem muita semelhança também nessa produção, né?
Muito, muito, Gui. Eu acho que, assim, tem esses desafios quando a gente fala de mão de obra, tem os desafios na produtividade ali que os agricultores buscam, os desafios de conectar isso com o consumidor final, né? Eu acho que toda essa cadeia trabalha para atender um público final, é aquele público que está lá no varejo, somos nós que no fim do dia compramos uma hortaliça para consumir na nossa casa. Então, essa cadeia é muito similar, né? Acho que algumas coisas ali trazem pontos diferentes, mas no todo os desafios são sempre os mesmos.
E aí, além dos produtores brasileiros terem essa experiência de encontrarem os pares internacionais, vocês da BASF também tiveram essa oportunidade de encontrar os colegas da BASF internacional, também teve essa troca. Como é que foi essa relação de vocês com o pessoal da BASF lá desses países?
Guilherme, foi muito rico, porque a gente demorou, em média, 4 a 5 meses para organizar essa viagem, né? Então, nós entramos em contato com os colegas de lá, organizamos, falamos do motivo da gente fazer essa viagem, né? Para mostrar para os agricultores brasileiros, para o mercado brasileiro, quanto a BASF Nurhens está focada no cultivo de tomate a nível global e que o Brasil é um dos países pilares de trabalho. Então, a gente teve interação com todos esses colegas de cada um dos países para falar da nossa ambição com essa viagem e conectar com visitas, né, que faziam sentido para os nossos agricultores brasileiros. Então, quando você conversa, né, com um colega por uma ferramenta online, é uma situação. Quando você passa o dia com essa pessoa, entende um pouco, né, de como funciona o processo produtivo daquele país, quais são os desafios que a BASF Nurhens enfrenta lá nesses países, tudo se torna muito mais rico, porque a gente acaba compartilhando os nossos desafios aqui do Brasil com eles e vice-versa. Então, acaba sendo uma gama de informações que a gente adquire, de conhecimentos que a gente adquire, advindo de colegas que trabalham na mesma empresa, porém em regiões com produções diferentes, em necessidades de mercados diferentes. Então, foi extremamente rico para nós também, com certeza.
E até a ajuda deles para viabilizar essas visitas, encontrar os produtores, também ajudou nesse ponto, né? Não seria possível organizar essa viagem desse jeito sem o pessoal de lá, né?
Sem dúvida, Guilherme. Para não falar, é impossível, né? Então, toda a agenda que foi montada em cada um dos países, a gente teve 100% do apoio do nosso time local, né? Da Espanha, seja da Holanda ou seja da Turquia. Então, todas as visitas foram pensadas na necessidade do agricultor brasileiro, do mercado brasileiro, mas sem a ajuda deles isso com certeza não aconteceria. Então, foi extremamente gratificante poder ter o contato pessoal com essas pessoas que nos ajudaram tanto nos bastidores, né? Então, foi muito bacana.
E acho que uma das provas de que deu certo, de que foi exitosa essa viagem, Bruna, é os produtores brasileiros terem se interessado por híbridos que a gente viu lá, buscarem essas compras. Acho que esse é um ponto que determina o sucesso, né?
Com certeza, né, Guilherme? A gente, a cada visita era uma surpresa, no sentido, um agricultor via um híbrido que era compatível com a necessidade que ele já estava buscando aqui, né? Com alguma inovação diferente que ele já tinha o desejo, a ambição de trazer. Então, dentro dos 3 países que a gente visitou, a gente já está importando mais de 6 variedades de tomate. Estamos também importando variedade de pimentão, que foi visto na Turquia, com o objetivo dos agricultores que viram essas variedades lá na Europa terem a possibilidade de testar aqui nas suas lavouras, né, aqui no Brasil, e entender qual vai ser a performance, como que vai ser a produtividade, porque o que eles viram lá os chamou muita atenção, né? Então, o que a gente deseja é que isso seja replicado aqui no Brasil.
E você destacou agora há pouco, Bruna, que um dos objetivos era mostrar essa importância do mercado aqui do Brasil para esses pares da BASF lá de fora. Qual que é essa importância? Como é que a BASF Nurhens enxerga o Brasil? Qual que é a importância do mercado brasileiro?
O Gui, quando a gente olha o mercado de sementes de hortaliças, né, a gente fala que 56% desse mercado estão nos 5 grandes cultivos, né? Tomate, cebola, cenoura, melão e melancia. E o tomate é o maior cultivo dentre esses 5, né? No mercado de sementes de hortaliças, ele é um cultivo que representa mais de 65 milhões de euros, né? É o maior cultivo, o quarto maior cultivo a nível global também, cultivo do tomate. Então, a BASF Nurhens hoje tem como prioridade o cultivo do tomate, né, a nível global, e devido à representatividade que o Brasil tem, né, no tamanho desse mercado global, com certeza é o foco dela. Por isso essa viagem, por isso esse intercâmbio de conhecimento que a gente adquiriu com os agricultores do Brasil e os nossos colegas e agricultores europeus, para mostrar para eles o quanto a Basso está focada. Eu acho que a gente teve lá também, né, Guilherme, a gente não pode esquecer de falar, o nosso pioneirismo no que tange vírus do rugoso, né? A gente viu muito isso na questão da Espanha e da Turquia, e o quanto a Basso e Nurhens foi importante e pioneira nesse desafio que os agricultores europeus passaram, tendo sementes com nível tecnológico para combater essa virose, né? Então, acho que isso mostra muito o quanto a gente está voltado os nossos olhos para esse cultivo que é tão importante a nível global.
Isso passa muito por pesquisa, por desenvolvimento. Tem um olhar muito importante da companhia para esse setor, né, Bruna?
Sem dúvida, Gui. A Basso investe quase US$1 milhão ao ano só em pesquisa e desenvolvimento, né, como um todo. E o cultivo do tomate é um cultivo prioritário, né, para Basso, soluções para agricultura, não somente para sementes de hortaliças, mas quando a gente fala de proteção de cultivos também, quando a gente fala de inovação e digital. Então, é um dos pilares de grande investimento que a companhia está trazendo aí a nível global, e com certeza o Brasil entra dentre um dos prioritários aí nos investimentos.
E a gente destacou bastante essa importância do tomate, mas você também citou outros cultivos que estão ali dentro desse leque da BASF. Qual que é o papel deles aqui no Brasil? Como é que se posicionam esses outros cultivos também por aqui?
Bom, quando a gente fala de cebola, melão, melancia e cenoura, é o restante aí que compõe esse 56% aí do mercado de hortaliças, de sementes de hortaliças como um todo, né? São cultivos muito importantes. Quando a gente fala de melão, por exemplo, a gente tem uma produção em Mossoró que cobre a Europa em todo momento de inverno da Europa. Então, a gente aqui é um dos maiores exportadores de melão do mundo, né? Quando a gente fala em melancia, a gente está falando de um país que tem aproximadamente 90 mil hectares de produção de melancia, né? Para suprir todo o nosso mercado nacional, a gente produz melancia no Brasil inteiro. E cebola também, né? A maioria desses cultivos, exceto o melão, acaba ficando aqui, produção e consumo local, e melão exportando. Então, são culturas que estão cada vez mais aumentando o seu nível de tecnologia, estão cada vez mais precisando de inovações em todo o seu âmbito de produção. E a semente não fica fora disso, né? Então, a Basso e Nurhens, ela vem cada vez mais aumentando o seu pipeline de inovação para que a gente esteja cada vez mais conectado às necessidades do agricultor, mas sempre olhando e visando o consumidor final, né? Então, a gente sempre tenta fazer essa junção da cadeia para que a gente traga produtos inovadores para atender essa cadeia como um todo, né? Então, para a gente, como companhia, esses cinco cultivos, não só aqui, mas a nível global, também são prioritários.
E também essa importância de ter essas soluções completas, né, Bruna? Desde a semente até a proteção de cultivos, toda a cadeia está assistida pela empresa, né?
Sem dúvida, Guilherme. Eu acho que um ponto muito importante que a Basf está vendo hoje é como que eu chego em um agricultor e eu consigo entender as necessidades dele como um todo, do começo ao fim da sua produção, e como eu, como companhia, posso prover para eles soluções que sejam relevantes, né? Então, a gente fala da cocriação em conjunto. Qual que é a sua necessidade? O que eu tenho de soluções para te oferecer? Eu acho que, além de nós suportarmos e ajudarmos esse agricultor, a gente cria um nível de relacionamento e um nível de entrega para o mercado muito diferenciado. O grande objetivo da Basf é se tornar o fornecedor escolhido por esse agricultor, né? Onde ele traz para a gente um problema e nós levamos para ele uma solução. Então, esse é o grande objetivo da gente trabalhar com toda a parte de soluções para o HF, voltado sempre para os agricultores.
Para a gente ir encerrando, Bruno, olhando para frente, para esse futuro, tem inovações a caminho, a desenvolvimento. Inclusive, a gente viu lá na Holanda, na sede da Nurhens, por lá, uma série de novidades que vão chegar aí para os próximos anos.
Exatamente.
Né?
A gente já tem uma novidade de tomate saladete que a gente vai lançar esse ano para a Hortitec, que é um tomate que está vindo com resistência completa, com performance de produto, né? Como hoje o mercado brasileiro tem necessidade, trazendo muita produtividade e rentabilidade para o agricultor, né? E o nosso pipeline não para por aí, Gui. A gente está testando aqui no Brasil mais de 80 variedades de tomate, né? Onde a gente tem como objetivo nos próximos anos trazer muitos lançamentos focado no agricultor e na necessidade do consumidor brasileiro. E isso está sendo desenvolvido lá na Europa, lá na Holanda, né, onde a gente teve a oportunidade de ver uma estufa da Basso e Nurens com mais de 600 variedades sendo testadas lá e que a gente estima aí que de 5% a 10% se tornarão comercial nos próximos anos.
Bruna, muito obrigado pela sua participação, por vir aqui nos estúdios do Notícias Agrícolas. Se você quiser deixar algum recado, uma mensagem final para quem está acompanhando a gente.
Para vocês que querem acompanhar mais das nossas inovações, acompanhe as nossas redes sociais. No Instagram a gente está como BASF_Nurens_Brasil. E também no site de agricultura do Brasil é BASF_Agro_BR. Lá vocês vão ver todas as informações sobre o nosso portfólio, sobre as nossas soluções, tanto para o mercado agro como um todo, quanto o mercado de agro HF.
Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Em nome do Notícias Agrícolas, eu também agradeço não só pela participação aqui, mas pelo convite para a gente estar junto lá na jornada BASF Nunes. As portas do NA, do Arte Resenha, estão sempre abertas para você, para todo mundo da BASF Nunes voltar mais vezes.
Muito obrigada, Guilherme, foi um prazer.
Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Arte Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 2h15 da tarde, no site do Notícias Agrícolas, tem Arte Resenha Podcast. Vem para a resenha!